Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Por que que quando você vai pregar, o domingo que você vai pregar, o domingo que você vai cantar, o domingo que você vai trabalhar, você está sempre... É um domingo diferente, é um dia diferente, né? Você fica mais espiritual, fica mais temente, fica mais nervoso, fica com as pernas mais bamba. Até estava falando aqui com a Alzira, com os meninos, do dia que a gente subir aqui e não der um friozinho na barriga, tem alguma coisa errada. Precisa ter esse friozinho na barriga. Seja para dar um aviso, seja para fazer um dízimo, seja para qualquer coisa. Porque a gente vem aqui para falar em nome do Senhor. É uma responsabilidade. Por outro lado, tem que agradecer as intercessoras, o Ministério de Intercessão, o pessoal da minha pequena família que estão lá. Enquanto eu dormi, eles orando por mim lá. E Deus foi falando. E Deus mandou hoje duas intercessoras mandar uma mensagem que elas não sabiam, bateu certinho as duas. Eu até chorei quando eu vi. E agora mesmo aqui, orando aqui, em pensamento, sem palavras, falei, Deus, faz uma coisa aqui. Aí já estava o Nelson subindo, não aconteceu, de repente, vem o Júlio nas minhas costas e faz aquilo que eu tinha acabado de pedir, em pensamento para Deus, para não ter chance de ninguém ouvir. Então, eu creio que eu estou aqui hoje pela vontade de Deus. Mas, no começo, acho que vai doer um pouquinho. Então, espera para me criticar só no final. Mas acho que no começo vai doer um pouco. Mas a intercessora falou que Deus ia pôr palavras, brasas de fogo na minha boca para falar com a igreja hoje. Então, se doer um pouquinho, me perdoem. Mas no final sempre termina bem, né? Que nem filme de bandido e mocinho. No final, o mocinho ganha. Nessa minha caminhada de 23 anos de evangelho, 16 como pastor... Eu já vivi muitas coisas, muitas situações, né, difíceis, não comigo em particular, mas com aqueles que a gente acompanha, aconselha, com os irmãos da igreja, com quem a gente tem relacionado, com pastores, com líderes. Mas confesso para você que nos últimos anos, nos últimos tempos, a situação tem me deixado bastante preocupado com o que a gente ouve e vê no meio da igreja. Muitas lutas. Tempos bastante difíceis, muito difíceis. São crises, são doenças inexplicáveis, nas famílias, então, quantas lutas, e eu estou falando de crente agora, hein? Nas nossas vidas, quantas lutas nas famílias cristãs, quantos problemas com os filhos de crentes, quantas tragédias, a natureza gritando, como se estivesse reclamando de tudo, do que a gente tem feito com ela. Tempos difíceis. Vocês percebem isso, sim ou não? Outra coisa, a Bíblia fala disso, depois eu vou ler. Tempos trabalhosos. A Bíblia fala isso, tempos trabalhosos. Estamos trabalhando demais, não temos tempo para nada, ou para coisas que são importantes. Não sobra tempo para coisas importantes. Eu estava lembrando, não sei com quem esses dias, não sei se foi lá com o Brenner, não sei com quem aí. Quando eu era jovenzinho, eu já estou perto de poder estacionar em vaga de idoso, mais 2 anos eu já vou ter esse privilégio, parar no shopping, em todo lugar. Que delícia. Não vejo a hora. Aí os caras vão falar que eu estou, ó, que pastor folgado. Não tem um cara de 58, né? De 62, mais ou menos. E estava conversando, vendo, na época que eu era moleque, criança... A gente não almoçava enquanto meu pai não chegava em casa. Meu pai vinha do trabalho, da empresa dele, e a gente esperava ele para sentar à mesa e almoçar todos juntos. E olha que não eram poucos filhos. No mínimo 4 logo de cara. Mais minha avó que morava com a gente, mais sempre um amigo de alguém. Jantar e almoço com meu pai sentado à mesa. Eram os valores de Deus para quem não era cristão. Eu não era cristão evangélico. Mas eram os valores de Deus aquilo. Que por conta dos tempos, tem que vir para a igreja para aprender que isso é bom. Tenho me preocupado com a igreja. Não com a igreja cristã da família, mas com a igreja do Senhor. Como é que ela está vivendo? As coisas que a gente tem visto, cada horror que a gente tem visto na igreja do Senhor. Coisas preocupantes. Você vai na internet buscar um assunto, você vê 500 respostas para o mesmo assunto. Cuidado, você vai buscar uma resposta na internet. Você pode ficar maluco. Um fala que não pode, outro fala que pode, outro fala que mais ou menos pode, outro 3/4 pode fazer alguma coisa. Mas também não é novidade. São coisas bíblicas que Deus já estava avisando que isso ia acontecer. Outra coisa que tem me preocupado é que tempos de cada um ter as suas verdades bíblicas. Quando eu era espírita, eu conheci o Evangelho segundo Allan Kardec. Agora eu conheço, agora tem Evangelho segundo Paulo Friso, segundo Silas Malafaia, segundo não sei quem. Tem 200 evangelhos aí. Preocupante também. Cada um com as suas doutrinas bíblicas. Tempos dos fins. Tenho visto também muitos criticarem a igreja. Muitos criticarem. Porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque a igreja tem defeito, porque a igreja fez isso. E eu tenho a resposta porque a igreja tem defeito. Sabe por que a igreja tem defeito? Porque eu tenho defeito, você tem defeito, você tem defeito, você tem defeito, a igreja tem defeito. Mas a igreja que o Senhor vem buscar, ela vai buscar, ele vai vir buscar. Mas essa mesma igreja, cheia de defeitos, com pessoas defeituosas, foi por esta igreja que Jesus morreu e ressuscitou. Então eu não quero ser uma pessoa que apenas aponte os defeitos da igreja. Eu quero ser a solução para a igreja. Eu quero ser parte da solução. Eu quero ser alguém que cumpra o propósito para o qual Deus me resgatou. Ao invés de só olhar os defeitos. Porque se quiser olhar, vai encontrar. Porque são muitos. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Eu costumo dizer que se isso aqui não fosse uma igreja, seria um hospício. Porque é um bando de louco. Sem ser corintiano. Não é só corintiano que é um bando de louco. A igreja é um bando de louco. Se você não tiver equilíbrio, meu. Nesse ambiente de culto, nós temos um público muito diverso. Nós temos jovens, pessoas mais maduras, viúvos, temos solteiros, temos casados, recém-casados, temos pessoas empregadas, pessoas desempregadas, temos líderes, temos pessoas maduras no Evangelho, pessoas recém-convertidas e visitantes. Então, falar para um público tão diverso, às vezes nem tudo é compreendido. Mas, independente de todo esse povo, eu acho que todos nós estamos percebendo o mundo difícil que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Sim ou não? É um tempo difícil ou não é, irmãos? Calma, eu não estou catastrófico, nem baixo astral, nem down, nem depressivo. É só uma reflexão por enquanto. Bom, vamos lá. Por isso eu resolvi fazer uma reflexão que não só apontasse, que eu vou apontar algumas coisas aqui bíblicas para a gente refletir um pouquinho, mas também não quero ser só apontar as causas, eu quero ser útil para o reino, eu quero saber que eu sou mais do que vencedor em Cristo, apesar de todas essas lutas que nós temos por aí. Nós somos, como igreja do Senhor, mais do que vencedor em Cristo. Mas Jesus avisou, põe o primeiro slide aí. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo, tereis aflições. Tem tido aflição, irmão? É bíblico. Mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós também podemos vencer com ele e por ele. João 17, 15. Não os peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o mundo é do jazgo maligno. Então é o mundo mal. É nesse mundo que nós somos peregrinos, forasteiros, e estamos aqui. Para isso eu quero começar lendo uma passagem de Êxodo, para a gente ver como, como não há nada de novo sobre o sol, diz a Bíblia lá em Eclesiastes. Nada. Não há nada que ninguém viveu que nós não estejamos vivendo. Nada de novo. Mas às vezes a gente vai levando a vida cristã meio assim, na boa, como se estivesse em férias espirituais, achando que está tudo tranquilo, vai se perdendo um pouquinho nas coisas do dia a dia e esquece do mundo que nós estamos. Êxodo 3:7, o povo estava cativo no deserto. E Deus disse que, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, ou feitores, ou senhores, né, os chefes, né, conhecia suas dores. Então Deus falou que ouviu o clamor do povo dele que estava no deserto, clamando por uma libertação. Deus ouviu. Aí Deus levanta quem para ir resgatar o povo? Moisés. Moisés vai lá, fala com Deus, fica com medo, fica com vergonha, Deus dá poderes para ele, manda o irmão junto, e eles vão até o faraó para falar com o faraó, para pedir a libertação. Põe aí Êxodo 5, nós vamos ler do 5, vai estar tudo aí na tela, se você quiser ir anotando, fiz da maneira mais fácil para você não se perder. Êxodo 5, do 6 ao 9, vamos lendo aqui até o 13. Portanto, deu ordem ao faraó, naquele mesmo dia, aos feitores do povo e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizesses ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colho palhas para si. E lhe imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os feitores do povo e os seus oficiais e falaram ao povo, dizendo, assim diz o faraó, não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palhas de onde achares, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os feitores os apertavam, dizendo, acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Próximo. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os feitores e faraó tinham posto sobre eles, dizendo, por que não acabasse a vossa tarefa ontem, hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram ao faraó, dizendo, por que fazes assim aos teus servos? Palha não se dá aos teus servos? E nos dizem, fazei tijolos? Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem culpa. Mas ele disse, vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Sabe o que o faraó estava fazendo? Esses caras querem ter tempo para louvar Deus, querem ter tempo para ir na igreja, querem ter tempo para fazer um devocionalzinho de manhã, querem ter tempo para orar de tarde. Não, vamos dar mais trabalho para eles. Mais, não vai ter mais, agora vai ter que caçar palha para poder fazer tijolo. Não vai ser mais essa moleza de tempo ali, vai ter que fazer a mesma quantidade. Eu te pergunto, irmãos, a tua vida profissional, não é isso hoje? O que é a figura do faraó? A figura do mundo. O que as empresas, a nossa rotina, o nosso dia a dia estamos fazendo? Quando você fala com qualquer cristão daqui, puxa, eu estou sem tempo, não consigo fazer nenhum devocionalzinho, não consigo nem no culto, não estou conseguindo fazer aquilo. Está cada vez mais apertando a gente com mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, para que a gente não tenha tempo de sacrificar o Senhor. É verdade ou não é verdade? Isso é lá em Gênesis, nós estamos aqui em 2017 e o faraó é o mesmo. O diabo é o mesmo. O mundo jaz no maligno. Então a gente precisa ficar um pouquinho esperto. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa da igreja, ele falou, mas como é que meu filho vai para a igreja? Ele tem que estudar, depois tem que fazer inglês, depois tem que fazer pós-graduação, depois tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Como é que tem tempo? Tem que fazer tudo isso, porque o mundo exige 4 línguas, 5 línguas. A única língua que o mundo não exige... É língua estranha, que é essa que vai pôr você na presença de Deus. E muitos estão falando 4 línguas do mundo, mas não fala a língua estranha. De falar com Deus. Meu irmão, é os tempos de hoje. E nós não estamos tendo tempo para sacrificar o Senhor. Então a Bíblia põe ali. Põe o próximo slide, Breno. O que a Bíblia diz? Eu perguntei para ele saber qual que é a prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de? Essa é a prioridade. As demais coisas serão acrescentadas. Ah, então não preciso estudar, não preciso fazer... Pode, deve, tem que fazer. Mas você tem que olhar a prioridade, porque muitos de nós estamos invertendo as prioridades. Não vamos chegar nos objetivos que Deus quer. Porque o mundo está nos deixando de uma maneira que nós estamos esquecendo a prioridade, que é buscar o reino em primeiro lugar. Mas nós estamos esquecendo isso e buscando o mundo em primeiro lugar. É verdade ou não, irmãos? Tá bom. Aí, qual que deve ser o equilíbrio nosso? Qual que deve ser o equilíbrio? Nós não temos tempo para nada, é uma verdade. Mas quem de nós aqui consegue assistir o Netflix 5 capítulos num dia, mas não consegue orar 10 minutos? Diga para mim. Então, quem está roubando o teu tempo? Então, a gente precisa tomar qual é o equilíbrio. A prioridade é buscar o reino de Deus. Mas qual que é o equilíbrio? Põe o próximo. O equilíbrio é isso aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nós, crentes, estamos se deixando dominar, sim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, tem coisa que você é lícito, mas que não edifica. Então, você não deveria gastar tempo com uma coisa que não edifica. Não estou dizendo para você cancelar a Netflix. Que é mais barata que a Net. É equilíbrio, irmão. A gente está crente desequilibrado, mentalmente e espiritualmente desequilibrados. Nós estamos pendendo mais, se puser a balança reino e mundo, a balança do mundo vai pender um pouquinho mais para nós aqui. Vai pender mais para cá. Vou ler algumas outras passagens que talvez vai te chocar. Porque a gente esquece dessas passagens. A gente lembra assim, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vamos que vamos. Vamos, hoje nem vou trabalhar porque Deus é por nós. Hoje chego atrasado e digo, estou orando. E ele diz que está te despedindo. Você orou pouco. Lembrei de uma outra passagem, põe aí. Jesus falando com seus discípulos. João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? Aí mais para baixo, nos 66 ao 68, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Quer dizer que muitos dos discípulos que andavam, muitas pessoas que andavam com Jesus, já tinham deixado Jesus porque o discurso era duro de Jesus. Na igreja não pode ter discurso duro. Ó, não prega duro, porque senão vai todo mundo embora da igreja. Hein? Não prega duro, não dá muita dura não, é tempos da graça, tempo da graça. Não pode destruir, porque senão, meu Deus, vamos perder 3 membros hoje. Jesus falou assim, quer ir embora? Vai. Vai aí. A dureza não é falta de amor. A dureza, eu escrevi aqui, é confrontar com a verdade o pecado, a postura, o caráter e a ética. Está faltando confrontar isso na igreja. Está faltando confrontar, meu irmão, você está em pecado. Você está com falta de caráter. Você não está com ética. Você reclama dos lava-jato, mas sonega imposto de renda. Passa a multa para outro, põe no nome dele que é tua. A gente é incoerente. Quer outro? Põe outro. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Jesus escolheu um diabo, com toda a capacidade dele. Acho que ele deu uma cochilada naquele dia, né? Escolheu um errado. Acho que foi atrás de ouvir conselho de alguém e coitado dele. E isso dizia de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Alguns que andavam com Jesus já tinham deixado porque o discurso é duro. Irmãos, quantos da igreja já foram embora que a gente conhecia porque o discurso foi duro? Quantos você conhece já não está mais aqui? Pô, vou sair dessa igreja, vou para outra, viu? Essa aqui é outra lá, pelo menos não fica me pegando no pé. Aqui não. E vai por aí, vai. Sai daqui para lá, vem de lá para cá. É o mundo evangélico. Além de não aguentar o discurso, tem alguns que traíram. Um traiu ele. Nos tempos de hoje acontece a mesma coisa, irmãos. Quantos de nós traímos Jesus? Domingo eu tive a... Nós estávamos cantando aqui uma música e fala assim, tirei fotografia, meus lábios sempre te exaltarão. Foi uma música que nós cantamos aqui domingo. Meus lábios, não me lembro agora o ritmo da música, meus lábios sempre te exaltarão. Essa música não foi inventada domingo, essa música já é antiga. Quantos cristãos que um dia cantaram, meus lábios sempre te exaltarão, e já traíram Jesus, já estão cantando Tiaguinho, já estão cantando Safadão, já estão cantando sei lá quem aí. Quem? Igreja, meu irmão. Alguém precisa ter essa cara de pau de falar isso aqui. E está tudo bem. Dá para servir a dois senhores. Da mesma fonte que sai água doce, a Bíblia diz que sai amargosa também. Não é isso que a Bíblia fala? Não. Da mesma fonte que sai água doce, não pode sair? Mas tudo bem. Então, quando eu estou lá cantando, sei lá o quê, do Safadão, aí eu venho na igreja e digo, meus lábios sempre te exaltarão. Isso é trair Jesus, isso é mentira. Vai gostar menos de mim depois de hoje. Quer ver outra coisa? E o casamento dos crentes? Que vergonha. Que vergonha, meu. Tão frágeis, tão assim. Incompatibilidade de gênios. Não estou aguentando, está difícil. Aí o cara faz um pacto diante de Deus lá. Te prometo na saúde, na velhice, na doença, na celulite, na hemorroida, na tudo que é possível. Mas, não quero mais. Não vou mais, não quero mais. Mas e aquele pacto que você fez dentro de Deus? Não, mas eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. É o que o mundo fala e os crentes estão dizendo. Eu preciso ser feliz em nome da felicidade. Você entendeu o que é felicidade do ponto de vista de Deus? Você entendeu o que é felicidade do ponto de vista de Deus? A gente está falando felicidade na terra não significa céu. Cuidado. E os namoros de crente? E namoro de crente? Mais põe para fora da igreja do que põe para dentro da igreja. Antes de namorar, vinha para o culto de jovem, eu não sei, pra... começa a namorar, sumiu. Mas cadê? Está namorando. Ah, então por isso que não vem mais. Os dois estavam no nível 5 de Deus. Começa a namorar, vai para nível 3,5. Em vez de ir para 7, vai para 3,5, desce o nível. Não consigo entender. Quer dizer, eu consigo entender. Aí você vai falar, fica bravo. Não. Eu sei o que estou fazendo, pode deixar que eu sei. Tenho apenas 17 anos e meio, já vivi bastante, sei tudo que eu faço. Não quer ouvir um conselho, não quer ouvir uma palavra. Você não pode dar uma palavra dura porque fica... milindroso, ou desgraça que é milindre, ou raça para ter milindre que é crente. Milindroso, não pode, não me toques, não me reles. Olha que eu vou para outra igreja, hein? Dou dízimo lá. Vai com Deus. Não é o diabo te carrega, não. Vai com Deus. Vai com Deus. Nada de diabo te carregar, não. Vai com Deus. Irmão, põe outro, Brenner. Olha isso aqui. A Bíblia diz que nos últimos dias o que ia acontecer? Por causa da iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É falta de temor a Deus. É falha de caráter. É essa maldade que a gente vive. Não é só o pecado. Uma vez a Elisa pregou que iniquidade era diferente de pecado. Não é isso? Você pregou faz tempo. Por causa da iniquidade, desse mundo mau que a gente vive, o amor está se esfriando. O nosso amor a Jesus está se esfriando. O nosso amor de irmãos. Ai, meu Deus, aquele irmão de novo. Não, pelo amor de Deus, aquele irmão. Vai pedir outra oração para mim. Não aguento mais. Ai, meu Deus do céu. O amor está se esfriando, irmãos. Quer ver outra coisa? O que a Bíblia diz que quem é amigo do mundo, o que é de Deus? Põe aí. Põe na tela, como diz o... aquele famoso lá. 1 João 2, 15, 16. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência é o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não ameis o mundo. Aí o Tiago 4 fala assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? E nós, crentes, falamos, não. O que tem eu fazer isso aqui, um pouquinho do mundo? O que tem eu fazer isso aqui? Não tem, dá para levar. O que é isso? Não vamos ser tão radicais assim. Claro. Eu faço sexo com a minha namorada só uma vez por mês, antes de casar. Não tem nenhum problema. Oh, se fosse toda semana, mas uma vez por mês, o que é isso? Não seja tão drástico. A gente está levando a vida dupla, irmãos. E vai achando que está tudo normal. Nós estamos com reforma aqui no prédio. está pintando lá as salas lá de cima e tal. E a gente está um dia trabalhando aqui, trabalhando no salão de culto, trabalhando na sala do Fernando, trabalhando na sala na escola. Tá cada dia não, parece sem teto. Cadê no lugar? Aí esses dias eu entrei para trabalhar aqui, fomos numa sala de aula, estava pintando as portas, um cheiro de tinta. Eu cheguei lá, sentei. Não dá para ficar aqui não. Está um cheiro insuportável de tinta forte. Desci e vim trabalhar aqui no salão de culto, aqui embaixo. No outro dia voltei. Para trabalhar, entrei nessa. Puxa, que cheiro de tinta. Ah, mas eu vou ficar aqui. Sentei, trabalhei, lanterna. Falei, o que eles estão vendo lá? Estão lendo mais para lá do que? Um dia vai ter um telão ali, né? Para a gente enxergar ali, né? Aí, sabe que no segundo dia, o cheiro de tinta me espantou um pouquinho, mas de repente eu já sentei, quando eu vi, eu já estava trabalhando. Entrei, saí para almoçar. Sabe o que aconteceu com o cheiro de tinta? Já nem percebia que tinha de tinta. Sabe o que acontece com o pecado? Ai, que susto. Primeira vez. A segunda vez. Quando você vê, você já está assim, abraçando o pecado. Oi, como que vai? Tudo bem? Vamos lá para a igreja, vamos junto. Hoje tem culto. E vai levando a vida, irmão. Você se acostuma em levar uma vida dupla. Pecado é pecado. Estão tentando transformar pecado em coisa... Não, isso é normal. Isso é relativo. É relativo, não é bem assim. Põe o próximo aí. Olha o que diz assim. Isaías 50, 20 e 21. Ai dos que chamam ao mal de bem e o bem de mal. Que fazem das trevas luz e da luz trevas. Do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Meu irmão, cadê o evangelho da cruz? Cadê o evangelho de pagar o preço? Cadê o evangelho de fazer em sacrifício pelo meu irmão? Cadê o evangelho de perder para outro ganhar? Cadê o evangelho de eu pagar um preço de uma coisa que é lícita para mim, mas eu não vou fazer para não escandalizar você? Cadê esse evangelho? Está fora de moda. Põe mais um. Olha esse. Paulo falando para Timóteo, um jovenzinho, que deu, um pastor jovem. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nos últimos tempos, vai haver o quê? Apostasia. O que é apostasia? É deixar de acreditar naquilo que eu acreditava, de crer no Senhor. Quantos cristãos? Outro dia eu vi que tem crente virando budista, que tem crente virando ateu, que tem crente virando espírita, que tem crente virando autodidata doutrinário. Estão apostatando. Agora mesmo aqui no início do culto, estava conversando com uma irmã, de um irmão querido, precioso, e vi o estágio que esse irmão está hoje. Apostar toda a fé. É degradante. Abismo chama abismo. Põe o próximo. Nos últimos tempos, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha aqui, irmãos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, mundo, do que amigos de Deus, tendo aparência de bondade, de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, você vai dizer, não, mas tudo bem, isso era para líderes, mas vamos analisar nós, vamos olhar para o nosso coração, ver se nós não estamos assim. Estou preocupado com a tua vida, com a minha vida. E falo com autoridade, porque eu acompanho muitas vidas. Falo com total autoridade isso. Aí me lembrei de uma outra passagem. Vamos ler. Mateus 25. Vou pegar aqui a minha colinha da tela. Essa passagem fala das parábolas das 10 virgens, das loucas e das prudentes. Vamos ler? Porque ela é autoexplicável. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Viu? Hospício. 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é a figura do azeite? Presença do Espírito. Não levaram o azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram. O que é tosquenejar? Tem aquela cochilada que às vezes aqui pega alguns assim. Você já pode dizer, eu tosquenejei no culto. E tardando, eles toscanejaram todas e dormiram. Mas é melhor fazer isso do que conversar no culto, porque não atrapalha ninguém. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Todas o quê? As 10. Então as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagou. Ficou gastando azeite lá no mundão, ficou gastando azeite lá, na hora que chegou o Senhor não tinha azeite para dar. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte, a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai para vós. Tendo ido elas comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A gente acha que vem no culto de domingo, quando dá, vai na pequena família, quando vem no culto de segunda. Então eu já fiz, essa semana eu estou espiritual. Fui 3 vezes, terça, pequena família e com o domingo. Meu Deus do céu. A gente vai tocando a vida, irmão. A vida vai nos corroendo, que nem um cupinzinho, que nem uma coisa vai comendo. A gente não percebe que Jesus vai voltar. E a gente está levando a vida no oba-oba. É perigoso, irmãos. A porta vai fechar um dia. E não vai ter como abrir. Eu sei que está doendo. Mas vai mais uma aqui. Aí eu me lembrei de uma passagem, que essa aí é para encerrar, para depois a gente vai virar. Agora vai ficar bom, depois dessa vai ficar melhor. Mas, claro, se você for falar também, tem que dar o remédio ruim e depois dar esperança para o doente, né? Senão você mata o doente só com o remédio. Põe o próximo. Olha isso aqui, irmãos. Mateus 24. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, os céus, nem o Pai, mas unicamente meu Pai. Então ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, iam no cinema, Netflix, videogame, show não sei de quem, e para livre, e tal, tá? Até o dia em que Noé entrou na arca. E não se aperceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando os dois moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Toma uma água aqui para tomar fôlego. Bom, como esse culto aqui não é um programa do Datena, que vive só de desgraça, e quanto mais desgraça, mais ele faz, mais ele gosta. Apesar de tudo isso que eu falei, tem uma saída. Tem uma saída, graças a Deus tem uma saída. E eu gosto daquela versículo que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Há uma esperança para nós, apesar de todo esse caos. Há uma esperança para mim, há uma esperança para você, há uma esperança para a igreja do Senhor. E essa esperança, quem é? É o Senhor Jesus. Ele falou, eu vou, mas eu vou deixar com vocês quem? O Consolador, que vai estar convosco para sempre. Então nós olhamos para toda essa desgraça que está aí, mas tem um Consolador, o que geme, o que intercede, o que convence conosco aqui hoje, que anda com você, que você é templo dele, que pode te fazer a diferença de passar por tudo isso e vencer Pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Então há uma esperança. Então eu trouxe aqui uma realidade para que te acorde, para que te chacoalhe, para que você sente em casa ou na tua vida cristã, você dê uma reavaliada na tua vida cristã. Porque sabe o que eu acho que está virando a vida cristã hoje? Está virando mais um item da vida da gente. A gente torce para um clube, vai num clube, vai no cinema, vai no teatro, vai trabalhar, vai dançar, e vamos na igreja. A igreja é mais um item da minha vida. Jesus não é a minha vida, mas é mais um penduricalho da minha vida. Está virando uma religião para nós. Cadê os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Desculpa, irmão, se eu vou te ofender. Desculpa. Mas eu não me conformo com alguém que não chega no culto 6 horas. O culto começa às 6 horas, 6:10. Não me conformo que chega no louvor. Eu não gosto do louvor. Sei lá, se é o motivo. Meu Deus. Não consigo entender isso. Desculpa se eu estou te ofendendo. Mas eu duvido que um show que alguém pague, você chega depois do louvor. Tem gente do mundo na fila esperando para ouvir uma porcaria, dormindo um dia antes na rua, na cabana, para não perder o Bieber. Sei lá quem é, quem da moda. Tem crente que já caiu no Bieber. Já comprou, vai pagar 500 pau para ir no Bieber. Mas não chega 6:05 para ir no culto. Me explica depois em particular. Se você me convencer, eu chego 7 também. Falei que você ia me amar menos hoje. Fazer o quê? Mas a esperança, a Bíblia diz assim, Provérbios, não sei se está aí no telão, isso acho que não está, né? Põe aí, Provérbios não está, não. Provérbios 13, 12 diz assim, a esperança demorada enfraquece o coração. Como Jesus não está voltando, não tem nenhum sinal, essa esperança vai ficando, enfraquece o coração da gente. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, a Bíblia diz que nós somos um dos mais miseráveis. Irmão, então sabe qual é a resposta para nós? Para você ficar menos bravo comigo, você vai ficar só 50% bravo comigo. Tem uma resposta. E a resposta está na história de Noé, que eu vou reler ela. É o Espírito Santo de Deus. E nós vamos tomar um banho de Espírito Santo aqui hoje, em nome de Jesus. Nós vamos ser lavados, nós vamos ser inundados, nós vamos ser mergulhados no Espírito Santo, porque é Ele que vai nos fazer passar sobre as águas. Para isso eu quero ler Gênesis 6. Põe aí, põe na tela. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, 11 e 12. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O que Deus encontrou lá em Gênesis nessa época? Um mundo corrompido. O que nós estamos hoje? Um mundo corrompido, não mudou nada. Só piorou por causa do WhatsApp, mas não mudou nada. Está corrompido do mesmo jeito, Deus viu aquilo. Que mundo corrompido, isso está me entristecendo. Será que Deus olha para o mundo de hoje e está se alegrando? Também eu acho que ele deve estar se entristecendo. Vai, no próximo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Agora o Salmo 101 faz assim. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, o que eu posso ver aqui? Mesmo naquele mundo corrompido, todo perdido que nem esse de hoje, Deus olhou lá de cima e achou graça em quem? Num homem. E por causa de um homem, entrou a família dele na arca. Sabe o que eu posso concluir? Que mesmo nesse mundo que eu pus aqui como caos, Deus ainda está olhando para nós aqui. Olha lá, achei graça nele, achei graça nele, achei graça nela. Então, irmão, não desista, não desista. Mantenha o teu padrão nível 101, passa do 100, mantenha o seu padrão, porque Deus está olhando de lá de cima. Isso vai fazer a diferença no dia que Ele vai buscar a tua igreja. Não desista, não diminua o teu padrão, porque o teu crente do lado está diminuindo o padrão dele. Não diminua o teu, mantenha os teus valores. Não se venda, porque tem um padrão que Deus está olhando e falou: eu quero achar os meus fiéis na terra. Ele continua procurando os fiéis dele na terra. Muitos serão, muitos foram chamados. Porém, meu irmão, eu tomei uma decisão. Falei outro dia num culto, acho que eu escandalizei alguém. Eu espero que não. Eu tomei uma decisão. Eu quero ir para o céu. Se você não quiser ir, me perdoa, mas eu quero ir. E vou fazer de tudo para ir. Vou me esforçar ao máximo para ir. Porque se eu soubesse que eu não vou, me avisa, porque eu já vou fazer um monte de coisa que eu estou louco para fazer, mas não posso fazer. Não devo fazer, porque não é de Deus. Põe o próximo. Então disse Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e as detumarás por dentro e por fora com betume. Aqui que eu quero agora fazer a parte boa. Madeira de gofre era uma madeira de cipreste, uma madeira dura. Ele falou assim: vai fazer uma arca para mim e vai betumar ela por dentro e por fora. Vamos lá. O que era a arca, irmãos? A arca era um local que Deus construiu para colocar os valores dele dentro da arca, certo? Ele colocou a família de Noé e todos os casais que ele mandou entrar. Então, os valores de Deus estavam dentro daquela arca. Perfeito? E a madeira? Será que eles... Noé teve que ir lá na... É gasômetro? Será que Noé foi no gasômetro ir lá em umas lojas pesquisar preço e me dá bem plainadinhas aqui, preciso de madeiras assim, bem plainadas, já com tudo, já que emende, com macho e fêmea. Será que ele encontrou essas madeiras? Ou ele teve que ir lá na floresta, pegar aqueles machados dele lá daquela época, derrubar um monte de cipreste, cortar tal... Será que aquelas emendas da arca conseguiram ficar perfeitinho, que nem aquelas madeiras de teto que vai entrando assim? Você acha que ficou assim? Ficou um monte de buraco naquela... Não dava para fechar tudo bonitinho. Aí, ó, senhor, a arca está pronta. Sim, mas está cheio de brecha, está cheio de buraco. O casal de pardal vai voar para fora, vai sair. Eu vou trancar a porta por fora, mas ele vai sair pelo buraquinho. A cobra vai sair por fora também. Não, não, não. E vai entrar água se deixar assim. Não dá. Sabe o que a gente tem que fazer, não é? Pega betume e sela ela por dentro e por fora. Reveste ela. Passa ali aquela massa corrida ali por dentro e por fora da arca. Que vai fechar todas essas brechas da arca aqui. Por que por dentro e por fora? Por dentro, para que os valores que estavam lá dentro fossem preservados. Por fora, para que os valores da imundícia não entrassem lá dentro. Então Deus selou por dentro e por fora. Preservou e trancou a porta. Está entendendo? Agora vamos fazer a aplicação para nós orarmos. Põe o próximo slide. Quem que pode ser a figura da arca hoje? Eu posso ser a figura. Dentro de mim tem os valores de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sou de vós mesmos? Então eu posso fazer uma aplicação que hoje eu sou a figura da arca. Hoje eu sou essa figura da arca nos tempos de hoje. Tem valores de Deus dentro de mim, que foram inseridos por Deus. Quando eu conheci a Deus, ele inseriu, como a gente faz com um pendrive, ele inseriu valores de Deus dentro de mim. Estão aqui preservados dentro de mim. Eu sou a arca a figura da arca. Agora, como aquela madeira lá da floresta, se eu estou a figura da arca, eu estou cheio de falhas. Eu sou falho. Eu tenho um monte de defeito. Eu tenho um monte de brecha na minha vida. Eu tenho um monte de buraco na minha vida. Eu tenho um monte de coisa que os valores de Deus de mim podem vazar e o mundo pode entrar em mim. Então, o que eu preciso? Eu preciso do betume. E aí eu faço uma outra aplicação. Qual é a figura do betume nos tempos de hoje? Não é? O Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Ele vai nos betumar por dentro e por fora, irmãos. O Senhor vai me betumar por dentro e por fora. A arca estava construída, mas o que garantiu que ela passasse pelas águas? O que foi que garantiu? O betume. Obrigado, Carlinhos. O betume que foi apenas a construção da arca sem o betume, ela afundaria com todos os valores de Deus no primeiro momento que viesse o dilúvio. O que garantiu que ela passasse pelas águas foi o betume que lacrou tudo, vedou, selou todas aquelas brechas. Ele passou pelas águas imundas do pecado e da morte. O que vai me garantir que eu passo hoje por esse mundo corrupto? O que vai me garantir que eu passo hoje por esse mundo cruel que a gente está vendo aqui? O Espírito Santo. Então eu preciso pedir, Senhor, olha dentro de mim, vê se há um caminho mau. Me limpa, me betuma por dentro, para que os valores que eu já inseri aqui dentro de mim não vazem, não saiam. E me betuma por fora, me sela por fora, para que esse mundo não entre e me corrompa. O que diz o Salmo 119, 11? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, por que nos revestir de betume por fora, por dentro? Para não vazar os valores de Deus que já estão aqui. Quantos valores de Deus você recebeu a partir do dia que você veio para a igreja? Quantas coisas você aprendeu vindo para a igreja? Estão aí dentro do teu coração, escondido. Valores de Deus, que nem ele colocou na arca dele, dentro de nós tem valores de Deus. Então ele vai selar nós por dentro. Valores éticos, valores da palavra. E por que nos revestir por fora? Para não entrar as imundícias desse mundo corrompido dentro de nós. Então sela por dentro, guarda o que está lá dentro. Sela por fora, nos impermeabiliza do mundo entrar dentro de nós. É uma figura que eu estou fazendo aqui. Eu queria orar. Da mesma forma, irmãos, que a arca não conseguiria passar pelas águas se não fosse o betume selando, vedando, nós não vamos passar por esse mundo se nós não tivermos revestido da presença do Espírito Santo. Nós vamos afundar dando glória a Deus, com a paz do Senhor, porque eu frequento a igreja, vamos afundar. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. A Leni pregou aqui sobre unidade, unanimidade, um monte de coisa que nós crentes fazemos. Maledicência, fofoca, babapi, parará. Precisamos do Espírito Santo. Então eu queria chamar o Zira aqui, os meninos do louvor. Eu queria que você sentado, irmãos, sem conversar. Eu queria que você abaixasse a tua cabeça. Em alguns minutos aí. A gente faz isso na ceia, mas hoje eu quero fazer hoje. Queria pedir que você fechasse os teus olhos e desse uma examinada na tua vida. Olha, desconsidera as bobagens que eu falei, os exageros, mas guarda o que é bom, escuta tudo e retém o que é bom. Alguma coisa de boa eu acho que eu falei. Feche teus olhos. Como anda a tua vida cristã, irmão? Como anda a tua vida? Dizer que é crente, dizer que vai na igreja, não resolve. Pensa um pouquinho. Pode ir dedilhando os violões aí, se vocês quiserem. Por favor. Olha um pouquinho, examine a tua vida, teus comportamentos, os lugares que você está indo, aquilo que você tem como uma verdade absoluta. Examine o teu casamento, examine o teu namoro. Examina o teu coração. Examina o teu coração, porque a Bíblia diz, aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Examina. pede para o Senhor, fala: Senhor, eu tenho tido coisas que parecem lícitas, mas convém, Senhor, convém. Se você entender que você tem coisas na tua vida, como arca de Deus, como templo do Espírito Santo, onde Deus tem guardado os valores de Deus, coisas preciosas. Um dia Ele olhou para nós e nos resgatou do mundo, dessa imundice, e nos trouxe para o Senhor. Se você tem entendido que está entulhada a tua vida, tem entulhos demais, está cheio de entulho desse mundo, tem lixo dentro do templo de Deus que é você, dentro do teu coração, dentro dos teus olhos, dentro da tua mente. Vamos orar aqui, sentadinho no teu canto. Agora não é hora de se expor para ninguém. Agora é hora de se expor para o Senhor. Em pensamento, você vai dizer: Senhor, dura esse discurso. Mas para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O Senhor chegou com todo amor para aquela mulher que foi pega em adultério. Falou: mulher, eu não te acuso. Cadê teus acusadores? Mas Ele deu uma ordem: vá e não peques mais. Para outra Ele falou: vá, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Examina o nosso coração, Espírito Santo. Examina o nosso coração, Espírito Santo.